E nesta segunda-feira, os preços da soja na Bolsa de Chicago testaram os dois lados. Chegou a subir, chegou a cair, mas no final do dia, a soja acompanhou todas as outras commodities que operavam em altas já desde amanhã e passou para o campo positivo para assim encerrar os negócios dessa segunda-feira. O mercado recuperou seu fôlego e fechou em alta e com bons ganhos, inclusive recuperando o patamar dos 10 dólares por bushel para o contrato janeiro, que é uma referência importante agora, que nos ajuda a entender um pouco mais desse movimento, conectando com as outras commodities e, claro, trazendo os impactos disso para a formação de preços aqui no Brasil. É o Gabriel Souza, líder de inteligência de mercado da Grão Direto, já nos fazendo companhia nessa segunda-feira. Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer ter você com a gente mais uma vez.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Vamos lá tentar entender um pouco o que aconteceu hoje, né?
Não tem grandes novidades, pelo que eu posso perceber, né, Gabriel? Mas há ainda um combustível para que essas commodities tentem, pelo menos, se estabilizar em patamares que são bastante importantes para elas, como é o caso dos 10 dólares por bushel no caso da soja, por exemplo.
Exatamente, até os 10 dólares é um patamar médio ali que eu tinha comentado com o Alex já faz algumas semanas, né? Que quando a soja fez o fundo, começou a recuperar, até comentei com ele que seria interessante e positivo para o mercado nessa época que a gente estava passando, se ela continuasse ali basicamente entre os 10 a 10,50 dólares por bushel. E é o que está acontecendo agora. Hoje a gente está com a soja exatamente no meio dessa região que a gente vinha, perdão, dos 9,50 até os 10,50. E hoje a gente está exatamente aí no meio do caminho.
E como é que nós chegamos até aqui, Gabriel? Porque se olharmos para os fundamentos, eles ainda têm uma certa força de pressão sobre os preços. Então, nós estamos falando de finalização da colheita americana, avanço e bom avanço do plantio aqui no Brasil. Trump, presidente dos Estados Unidos, a partir do ano que vem, alguma insegurança em relação à demanda chinesa, principalmente pela soja norte-americana, são fundamentos que, combinados, eles ainda pressionam o Chicago? Tem alguma coisa que está ali equilibrando os preços agora?
Exatamente. É bom assim, a gente, né, fundamentar nossas análises em cima dessas questões, né, que são o que mais movimentou nesses tempos atrás. Então, se a gente pegar lá o panorama hoje, né, algum tempo a gente vinha, né, com uma indecisão, né, com relação ao cenário norte-americano das eleições, mas agora que começou a estabilizar, né, a questão das urnas e tudo mais, hoje a gente tem já o candidato eleito, e agora os impactos que isso vai ocorrer, né? A gente sabe que o Trump ele pode ter alguma rispidez com relação às negociações Estados Unidos e China, e isso impacta diretamente, né, as nossas commodities aqui, impacta nosso dólar, que também é um referencial, né, que a gente usa para utilizar para ter o nosso referencial de preço soja Brasil. Então, o que a gente pode ter agora, né, seguindo com esse viés, né, que Trump eleito presidente dos Estados Unidos, a gente não sabe ainda muito bem como a China vai se comportar perante a isso. A China, até eu estava lendo algumas notícias hoje, ela está um pouco mais flexível com relação a algumas determinações que o Trump pode ter, porque a China, querendo ou não, ela precisa originar a soja, né? Seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, e isso acaba impactando com relação à competitividade que a gente vai ter de mercado.
Agora, Gabriel, nesse momento, o que a gente pode perceber, portanto, que é o que ou o que motiva esse avanço nos preços da soja são mais fatores técnicos do que fundamentais, propriamente ditos?
Eu acho que o fundamental a gente tem que começar com ele, basicamente, né? Hoje a gente vê, eu gosto muito de análise técnica, né? Eu acompanho diariamente aqui. Até comentei dessa região dos 9,50 até os 10,50. O 10 é um preço estável, né, para a gente continuar até a determinação da nossa safra. Mas a gente precisa levar fundamentos em relação. E fundamentos, entra a questão geopolítica, entra o clima do Brasil, entra o dólar em si como um fundamento também, o petróleo e tudo mais. Então, eu acho que fundamento, acho que provavelmente vai ditar a regra daqui para frente. É lógico, a gente precisa analisar, né, a questão técnica, porque hoje a gente está, por exemplo, num patamar de normalidade de preço pré-pandemia. E hoje a gente passou pela pandemia, que foi, a gente viu a soja sendo praticada lá a valores que não são normais, né, beleza, a gente passou ali por período de pandemia, mas não é normal um preço daquele devido à consistência que a gente estava tendo de demanda chinesa. Só um comentário, a demanda chinesa desde lá da safra 2018, ela está, vamos dizer assim, estagnada lá nos 100 milhões de toneladas. E a produção Brasil, produção global de soja, ela continuou aumentando, continuou tendo um acréscimo ali, safra após safra. Isso acaba interferindo. Então, acho que o fundamento base que a gente pode ter é, né, a partir de oferta e demanda e derivando os outros fundamentos. e casar isso com análise técnica.
Bom, nesse combinado que a gente tem uma manutenção ali dos 10 dólares. Hoje o contrato de janeiro chegou a perder, né, Gabriel? A gente falou de 9,89, a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar. A gente falou de 9,89, janeiro vai fechando com 10 dólares e 10 centavos por bushel. Esse é um sinal de que o mercado tem força ou tem espaço para manter esses patamares que psicologicamente são importantes para ele?
Exato. A soja sendo cotada ali acima dos 10, ela dá uma clareza um pouco maior, né? Tanto para comprador quanto para vendedor, que ela pode continuar subindo. Então, ela acima dos 10, fechando acima dos 10, que nem hoje foi um mercado bastante desafiador. Ela chegou lá nos 9, 9,90, basicamente 9,89, e depois teve toda essa recuperação. Então, mostrando essa força compradora nessa região. E isso é muito interessante no decorrer dessa semana, acho que vai ser bastante importante a gente analisar o andamento da soja dia após dia. E ela seguindo, né? Vamos supor, amanhã e depois ela mantendo esse patamar acima dos 10, ela tem sim espaço para continuar subindo e talvez, né, chegar nas máximas ali que a gente teve praticando em setembro. E dali para frente vai ser uma decisão um pouco mais relevante, né, para a gente tomar, porque o preço já vai estar num patamar um pouco mais esticado. A gente está considerando agora, né, o andamento de safra brasileira passando por um momento difícil, né? A gente vê o plantio, né, as expectativas são altas. Então, vamos lá, né? Palpite, né? Acima dos 10, ela tem sim potencial de crescimento e continuar avançando os 10,30, 10,40, 10,50 e depois os 10,70, que eu acho que seria um alvo bastante interessante dessa pernada que a gente vai acompanhar agora. Agora, se perder os 9,90 ali novamente, já fica um pouco mais complicado, né? Se perder os 9,90, a gente tem que analisar com um pouco mais de carinho até a região dos 9,70.
Agora, quando a gente pensa na condução disso para o mercado brasileiro, Gabriel, e você citou inclusive essa questão do dólar como um fundamento importante também para o caminhar das cotações em Chicago. Olhando para isso, mas olhando para a formação de preços no Brasil, hoje um dia de queda para o dólar, que não se distancia muito ainda dos 5,80, a gente está falando de um caminhar também para fechar com 5,75, 0,8% de baixa agora. Combinando esse Chicago, que consegue manter-se acima dos 10, com esse dólar que não se distancia dos 5,80, o que isso significa para o produtor brasileiro? Em que níveis de preços nós estamos trabalhando e como isso está estimulando ou não novos negócios?
Bom, vou pegar hoje, né, um dia que movimentou bastante Chicago ali, né, com relação às perdas que ela vinha correndo, distanciando, né, das outras commodities que já estavam num patamar positivo. A gente viu preços ali basicamente estáveis, né, com o que vinha sendo praticados na semana anterior. Não teve muita surpresa. Eu acho que no panorama futuro agora a gente começa a ter uma questão de uma movimentação um pouco maior nos prêmios, né, se o dólar continuar nesse patamar e se também Chicago começar a estabilizar nessa região dos 10, eu acho que os prêmios vão ditar bastante, vai ser realmente um termômetro de mercado para a gente entender o que está acontecendo, né? E também refletir, né, o quanto nossa soja está sendo valorizada ou desvalorizada com relação a Chicago.
Agora, você me trazia aqui algumas referências de preços nos portos, e quando a gente traz preço para os portos, a gente consegue trazer, alcançar uma gama maior de produtores para que eles usem isso como referência. Que níveis de preços nós estamos trabalhando nesse início de semana, Gabriel?
Vamos lá, pegar um Porto Paranaguá, a gente estava trabalhando hoje na faixa ali de 140, 141, até movimentos ali durante o dia de R$ 142, isso para novembro e dezembro, basicamente na mesma faixa de preço, para Paranaguá. Agora, se a gente já for considerar o cenário de soja, né, futura, safra nova, perdão, fevereiro já estava na faixa de 133, março 130, abril já rodando ali mais ou menos 131. E para Santos, né, que é um outro referencial de preço já para a safra futura, janeiro na faixa ali de 131, fevereiro 129, março 130, abril 132, então basicamente estão girando em torno, né, dessa faixa de 130 a 131 para a safra futura. Isso é hoje.
Isso é hoje. Como é que o produtor olhou para esses preços e se comportou? Ele entendeu isso como uma oportunidade, avançou um pouquinho com as suas vendas ou está um pouco mais cauteloso, focado nos seus trabalhos de campo? Como é que você está avaliando o ritmo da nossa comercialização por aqui, Gabriel?
Bom, a gente aqui na Grande Direta, a gente tem uma inteligência de mercado onde a gente acompanha basicamente o fluxo, né, do que acontece, dividido até por execução aqui. Eu tive a oportunidade de apresentar para o Alex no último bate-papo. E a gente vê que março está sendo um mês com bastante volume, né? Março, abril, ali a gente vê fevereiro também, mas principalmente março a gente viu que as trades, né, os vendedores acabaram também negociando bastante para março do ano que vem. Então, não está sendo um mês tão atrativo agora com relação a preços. Então, eles estão pegando, às vezes, até execuções um pouco mais longas devido a essa questão de uma melhor precificação da sua soja, até fazendo conta ali de armazenagem e tudo mais. Mas eu acho que o volume maior que a gente vai ver realmente fevereiro, março, abril, são os meses realmente mais líquidos. Mas hoje o produtor está mais focado, né? Se a gente for analisar esse mês aqui, novembro, eu tenho as informações aqui, 17% que foi transacionado nessa primeira quinzena de novembro já foi para execução março. Se a gente for considerar outros meses, né? Abril, 13% e 18% lá para maio. Então, o produtor, eu acho que ele começou a pensar um pouco mais no médio prazo, né? Não vou dizer longo prazo, mas jogando um pouco mais para frente ali as execuções.
E se a gente olhar para esses meses, a gente sabe que são meses onde a nossa competitividade também começa a ganhar um corpo ainda mais consistente no mercado global.
Exatamente. A gente tem que analisar muito, né, a questão de sazonalidade também. Então, pode ser que o produtor esteja agora travando, né, fazendo uma boa, vamos dizer assim, uma boa gestão do seu capital, da sua produção, porque ele consegue liquidar custos e já ter um panorama, de preço futuro já travando e especulando um pouco com o físico, né? Hoje a gente vê a questão logística do Brasil é muito complicada, a gente não tem uma capacidade de armazenamento tão eficiente e também questão de escoamento, a gente passou, né, por alguns momentos complicados durante esse ano, juntando ali questão de ferrovias, hidrovias e rodovias também, que a gente tem alguns empecilhos para conseguir descarregar nosso grão. Então, acho que o produtor está começando a se atentar um pouco mais, está começando a olhar o futuro com outros olhos, né? Começando a utilizar umas ferramentas de proteção que fazem sentido e para ele não especular totalmente com o grão físico.
Isso vem sendo mais constante entre os produtores, Gabriel.
A gente vê que o produtor ele está sendo bombardeado com informações, né? Então, ele está começando a filtrar um pouco mais, está começando a analisar de uma maneira mais eficiente o que ele pode fazer, essa questão de gestão. Até parabéns a vocês aí que todo dia basicamente eu acompanho aqui e é um bate-papo bastante interessante que isso acaba agregando bastante produtor e ajudando ele em tomar a decisão. Isso a gente vê que está sendo mais recorrente.
E isso é fundamental para nós, viu, Gabriel? A gente mostrar para o produtor que hoje existem ferramentas no mercado que se adaptam a todos os tipos e tamanhos de produtores. É importante ele ir absorvendo isso um pouco todos os dias, né? Entender que essas movimentações. Eu costumo dizer, e aí, por favor, né, se você discordar de mim, me diga que eu acho que o mercado ele oferece oportunidades, né? Nos picos e nos vales, ele vai oferecer algum tipo de oportunidade. A gestão do negócio é que vai fazer você conseguir capturar ou não essas oportunidades. E hoje tem condições da gente capturar a maior parte delas usando essas ferramentas que estão disponíveis no mercado, não?
Exatamente. Por exemplo, um barter, né? Um barter acaba ajudando bastante o produtor com
Sim.
relação. Ele já trava basicamente o custo dele, depois também a parte da produção, e acaba sendo inteligente em alguns momentos ali que ele consegue fazer um bom negócio. E é isso, a gente tem bastante ferramenta digital, a própria Grão Direto aqui tem um diferencial absurdo que não existe outro no mundo, né? Que é ter uma cotação ali em tempo real. Sendo CIF, sendo FOB, o produtor pode se cadastrar lá de acordo com a trade que ele negocia, ele vai ter a cotação, ele não precisa mais ligar lá, saber buscar de uma trade, buscar de outra. Dentro da nossa solução, ele tem acesso ali a tempo real, ele pode ver como é que está o panorama do dia, pode juntar a informação que ele tem ali pessoal e acabar fechando um negócio em poucos minutos hoje. Então, o acesso à informação, a disponibilidade de tecnologia está sendo bem incrementada no nosso país. A gente vê, até eu brinco um pouco, né? Eu divido basicamente três pilares, né? Produção, logística e depois negociação, nosso agro aqui com relação à soja. Na produção, o produtor está sendo bem eficiente. Ele está implementando tecnologia hoje. Você vê, né, internet ali no, em cima de um maquinário, toda a questão de telemetria, questão de dados do campo, isso é muito importante. Depois no armazenamento, né? Já está para fora da porteira, então a gente precisa. Melhorar um pouco isso também, mas não cabe só nós, né? Cabe questão de política pública. Mas na negociação é onde acaba ficando bastante dinheiro na mesa. É onde o produtor precisa parar um pouco de ver preço e começar a enxergar como margem, né? Então ele vê que está numa margem de lucro interessante de acordo com o custo dele. Às vezes é interessante acabar negociando, né? Travando um pouco, e é lógico, né? Acaba especulando com uma certa parte, mas precisa fazer alguma conta para que isso não acaba ferindo ele.
Sem
Então,
dúvida.
parabéns pelo trabalho de vocês, viu?
Ah, muito obrigada, Gabriel. A gente tem muito orgulho de poder contar também com vocês todos os dias, né? E a gente preza muito por essa pluralidade de informações, de opiniões e de análises, que é isso que vai construir para o produtor uma análise que seja personalizada quase que para ele, né? Informações que fazem sentido efetivamente para ele. Para a gente concluir a nossa conversa de hoje, Gabriel, a gente entende que existe uma tendência clara para os preços da soja que possa ser observada aí nesses próximos dias e semanas, ou nesse momento é difícil dizer e o mercado está aí redefinindo as suas direções.
Eu acho que começou uma certa estabilidade agora, né? Eu acho que mantendo acima desses 10, começa a ter uma clareza um pouco maior que a soja pode ter uma certa recuperação. É importante analisar, né? A gente está falando de um mercado de commodity onde tudo interfere. Então, qualquer fala, qualquer intriga entre o país e outro, isso acaba mudando bastante o nosso rumo. Isso porque a gente é ligado a petróleo, a gente é ligado à taxa de juros, a gente é ligado a crescimento de um país. A China, por exemplo, se ela anunciar uma redução de crescimento, isso aí interfere para a gente. Se ela reduzir uma ampliação de crescimento, isso aí interfere para a gente. Taxa de juros norte-americana, taxa de juros Brasil. Então, a gente está numa teia ali, né? Então, tem diversas pontos que a gente precisa analisar para ter uma noção do rumo que a gente está indo. Hoje é um pouco difícil, né? A gente está começando agora aí um novo governo americano, onde é o país que acaba competindo diretamente com a gente. A gente não sabe quais serão as políticas deles com relação à exportação para a China. A gente não sabe como a China vai se comportar perante a isso. Vai, né, provavelmente mudar um pouco a atratividade aqui da soja brasileira. A gente não sabe para que lado, mas ainda está um pouco indefinido. A gente espera que nos próximos dias, nas próximas semanas, meses, a gente tenha uma definição um pouco melhor. E até lá, é bom o produtor agarrar boas oportunidades de negócio que ele tiver.
Ótima forma da gente começar a semana, orientações claras e diretas. Gabriel, muito obrigada mais uma vez pela companhia. Ótima forma da gente começar mais uma semana. Obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui. Portas sempre abertas para você e para todo o time da Grão Direto. Volte sempre.
Muito obrigado, pessoal. Boa semana a todos. Bons negócios.
Boa semana para você, bons negócios e até a próxima. Um abraço, até mais.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, Gabriel Souza, líder de inteligência de mercado da Grão Direto, numa análise completa e direta, mas destaque para esses preços base Porto que trouxe aqui o Gabriel. Então a gente está falando de um Paranaguá Spot com R$ 141 por saco. E se a gente olha para os meses mais alongados, fevereiro, março, abril, a gente está falando de algo como R$ 130 a R$ 133, vai oscilando de acordo com o prazo de entrega e pagamento. E isso é muito importante de se observar, porque mais do que o preço e olhar apenas uma variável, o produtor tem que olhar para o cenário mais amplo e principalmente combinar as três pernas formadoras de preços para a soja no Brasil: Chicago, câmbio e prêmios. Os prêmios seguem, apesar de terem sentido um pouco mais no final da última semana, cederam um pouquinho, ainda estão positivos, então olhar para os prêmios com bastante carinho. O dólar hoje caiu, mas reforço, não se afasta muito dos 5,80, fechou com o caminho para fechar com R$ 5,75. E Chicago, que retomou o seu fôlego hoje, e isso naturalmente ajudou a formar preços melhores aqui no Brasil. Os negócios um pouco mais contidos agora, o produtor buscando participar do mercado com certa cautela, porque está vendo a sua safra em desenvolvimento, mas tudo faz parte dessa gestão. Pode até não vender, pode até não capturar as oportunidades que o mercado te oferece agora, mas não dá para especular descoberto. Então é fazer uma gestão, saber qual vai ser a sua estratégia para passar por esse momento. Vamos ver como ficaram as cotações no mercado em Chicago nessa segunda-feira. Números na tela para você. Bom, para janeiro, a soja fecha com 10 dólares e 10 centes por bushel, uma alta de 11 pontos e meio. O março, 10 dólares e 19, 10 pontos mais 75 de ganho. O maio, 10 dólares e 31, subindo 9 pontos mais 75. E o julho, 10 dólares e 43, com 9 pontos mais 25 de alta. Vamos ver também os preços do milho. O milho também subiu bem hoje. O contrato de dezembro, 4 dólares e 29 centes por bushel, 5 pontos mais 25 de alta. O março, 4,39, subindo 4 pontos. O maio, 4,46, 3 pontos mais 75 de avanço. O julho, 4 dólares e 49, com 2 pontos e meio de ganho. Vamos também checar os preços do trigo. O trigo foi quem, ou um dos líderes de alta entre as commodities agrícolas, mais de 2% de avanço, ou ganhos de 10,25 a 11,5 nos contratos mais negociados. Assim, o dezembro fecha com 5 dólares e 46, o março 5,65, o maio 5 dólares e 74 e o julho 5 dólares e 81 centes por bushel. Bom, a gente vai concluindo o boletim dessa segunda-feira, te chamando atenção ainda para algumas outras altas. O açúcar subiu quase 3% na Bolsa de Nova York e o petróleo intensificou seus ganhos ao longo de todo o dia. 3,4% é alta do WTI, parecida é alta do Brent do petróleo negociado em Londres. Claro que esse movimento do petróleo ajudou também a puxar as commodities todas para cima, as metálicas e as demais energéticas também estão operando em campo positivo. Então foi um dia de um pouquinho mais de apetite ao risco e esse movimento combinado das commodities em alta. Atenção à formação, portanto, dos seus preços aqui no Brasil. Aqui estamos falando de soja, mas isso vale para milho, para café, para açúcar, não importa. Para trigo, hoje, bom dia de alta para o trigo. Então, todos os mercados ali te exigindo um pouquinho mais de atenção nesse início de semana. A gente fica por aqui, mas já já tem Conexão Campo Cidade. Hoje é segunda-feira, então às 5h30 tem um timaço que chega na sua tela para te trazer também os últimos destaques do agronegócio brasileiro e mundial. Vale a pena acompanhar. A gente volta amanhã, eu te encontro no Bom Dia Agronegócio a partir das 8 horas da manhã. Então, um ótimo restinho de segunda-feira para você. E até lá, notícias agrícolas, informação agrorelevante e conectada.